Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Brasilidades com Luiz Augusto Fischer, Cláudia Tages e Kátia Suman. Convidada especial, Nani Rios. Canja musical 4P, Andrezinho, Rafa, Bruno e Desmond. Transmissão, estúdio contínuo. Realização, Radioelétrica Corporation. Olá, boa noite, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. E hoje a gente conta aqui com a participação da Nani Rios, uma salva de palmas para ela, nossa convidada, livreira, DJ, colunista, multiuso. Professor Luiz... Ah, Cláudia Tages também, que já esse ano não veio aqui. É uma salva de palmas para Cláudia Tages. Cláudia Tages é agregada, né? Mas está meio desgarrada. É. Voltando, então. E o professor Fischer está aqui no meio da reunião de condomínio.
Tudo bom? Não, estou encaminhando um convite para um convidado. Quer dizer, convite para um
especial,
convidado
para a semana que vem. Tá.
Que aqui a produção é tudo feito
produção.
Assim, de qualquer jeito. E a Kátia Suma acabou de quebrar
Acabei
o óculos.
Acabei de quebrar
dela.
O óculos. Ai, óculos.
Salve de palmas para o óculos dela.
É. Não, eu comprei no camelô o óculos, mas a lente mandei fazer. Pô, agora vou ter que comprar o outro, não vou achar igual. Bah, tá, vou resolver esse problema.
Bota um durego, uma... Como chama? Uma...
Super bonda.
Super bonda.
Super bonda, vou botar. Mas vai dar tudo certo. Então, o nosso tema de hoje é brasilidades. Né?
A por gente... quê?
Por quê? Não sei direito. Nunca
Como
tem.
Não sabe? É por causa da Nani Rios.
Por causa da Nani, que é DJ de música brasileira.
E a Nani passou por uma questão envolvendo brasilidades.
Brasilidades.
Conta aí, Nani, conta a história. Tu escreveu um texto muito bonito sobre o assunto. Uhum.
Não, eu acabei de receber o elogio do professor Fischer, eu pensei, bom, acho que logrei sucesso. Boa noite a todos e todas e todes. Então, o que aconteceu, basicamente, é que eu, como DJ, tenho uma limitação terrível, que é tocar somente música brasileira. Nada contra a música internacional, mas é o meu chão, é onde eu piso, é onde eu entendo, é onde eu mais me mesclo e consigo me mover melhor, onde eu me sinto bem, basicamente. E o que aconteceu é que eu fui num evento de inovação, do inglês Innovation, chamado
Salt Summit.
Salt Something Mindset. E eu não consegui mudar o meu mindset para, na hora, atender os pedidos do job. O que aconteceu foi que eu estava fazendo meu trabalho, tocando música brasileira, e daí veio um cara, pediu para tocar outras coisas, eu falei, eu não tenho, e ele... começou a achar que eu não queria tocar, mas eu, de fato, não tinha, porque eu tinha levado tudo ali. Eu tenho horas de música, mas eu não tinha nada além de música brasileira. Como se música brasileira fosse pouco, né? E música de todos os tempos e todos os cantos do Brasil. E daí a discussão se estendeu, e o cara engrossou, e uma hora ele largou. Tu sabe com quem tu tá falando?
Mas mandou, em português, ele tinha que ter perguntado em inglês.
Né? Ele falou comigo em português, por isso eu entendi.
Ah, tá.
Daí, essa é a pergunta também que tu nunca fala. Por mais que tu pense, mas tu nunca fala que não, né? É a resposta errada. Não se sabe qual é a resposta certa, não, mas a errada é não.
Não faça a menor ideia quem tu é, querido.
Mas o cara era o dono do evento, e daí a coisa se estendeu, engrossou, e eu pensei, ok, tirei meus pendrivezinhos, conectei meu fone, fui-me embora. E depois eu pensei, eu fiz uma ameaça, né? Uma ameaça, eu mesma falei, eu vou botar esse homem no meu texto. E aí eu escrevi uma coluna e botei.
E quem era esse famoso quem?
É o dono do evento, foi o que ele me falou.
Eu achei que fosse o Eduardo Leite, não é?
Não,
Não me comprometa, Kátia.
Tá bom.
Não, e tu, Nani, mas tu dizia no texto que tu, no teu contrato estava explicitado que tu trabalhava só com música brasileira.
Isso. Há 10 anos.
E tu cidade. Argumentou isso com o cara, disse, olha aqui, meu.
É que ele não sabia com quem ele estava falando.
É.
E eu sou DJ de música brasileira há 10 anos nessa cidade, 10, quase 11, agora em maio faz 11. Então, assim, ele que não sabia o que ele estava pedindo, ele achou que era uma DJ qualquer, e isso com qualquer DJ seria horrível, né? Deixa a pessoa trabalhar. Mas ele não sabia com quem ele estava falando, ele estava falando com uma DJ de música brasileira, e quando eu fui explicar isso para ele...
Ele se cremou.
Deu ruim.
Mas foi por isso que nós lembramos do tema Brasilidades, entendeu?
Isso. Não, é...
Não foi por causa do swing, cara, da malemolência.
Né? Não, esse é um traço bem brasileiro.
É,
né?
Difícil.
Essa empáfia de quem manda, quem manda, o dono do...
Deve ser filho de alguém, né? Porque
às vezes o cara simplesmente tem grana.
Ele é um bilionário. Tanto que minhas amigas feministas, advogadas, tudo falaram assim, processa, registra queixa. Eu falei, tá louca, amiga? Ele é um bilionário. O que eu quero com um bilionário na justiça?
Dele? Vai ainda ter que pagar as custas.
Ainda tem que pagar as custas.
É que ele vai botar uma equipe de jurídica da NASA.
Daí podia me acusar de sei lá o quê, calúnia. Eu pensei, deixa assim.
Deixa assim. Quieto. E aí rendeu um sarau.
E quando a Kátia me convidou, ela só falou assim, vamos no sarau? Eu falei, vamos, bora. Eu falei, independente do tema, eu me viro. Aí saiu lá Brasilidades. Eu pensei, samba, que massa, né? Caipirinha, não. Mas aí pensei, não, vamos falar de Brasilidades. Daí hoje saiu na matinal, assim, reflexões acerca da identidade nacional. Ai, eu pensei, bem...
Ah, é?
Quem é que brifou essa gente aí? Quem foi?
Alguém interpretou o tema.
Mas tu sabe que esse negócio de a palavra identidade nacional sempre aparece, né, nesse assunto. Fala, não sei o que, identidade. E é uma palavra que desapareceu do cenário. Né? Digo, do cenário crítico. Assim, ninguém mais fala qual é a identidade. Né? Identidade, sabe, um igual a um. Assim, não tem, né?
Virou até ringue, né? Identidade. O debate identitário, cheio de maus entendidos, calúnias e fake news.
Mas e aí, professor, tu pensou no quê?
O que eu pensei? Quem é que conhece um país? Os estrangeiros.
Eu também.
Então, eu trouxe um alemão, não sei o quê, e um paulista. Todos estrangeiros.
Todos estrangeiros.
Gente que sabe enxergar o país. Era para ser uma piada isso, mas ninguém achou graça. Paulista é estrangeiro. Então. Paulista não é brasileiro.
Também. Gente.
levantar um cartazinho. Não, eu primeiro logo me lembrei desse aqui, do Stefan Zweig. Todo mundo já ouviu falar desse cara. Uhum. Né? Ele era austríaco, eu acho. Né? Falei alemão, mas não. Ele, enfim, veio morar no Brasil. Era um escritor consagrado em língua alemã. Tinha conhecido o Brasil por acaso. Antes da Segunda Guerra, acho que 1936, coisa assim, ele parou no Rio a caminho de Buenos Aires e se encantou com a cidade, blá, blá, blá e tal. E aí, quando a guerra estourou, a Segunda Guerra Mundial, ele veio para cá. E aqui ele escreveu um livro chamado Brasil, um país do futuro. Aí tem gente que discute que talvez ele tenha se enganado. Será um país de futuro? Era o país do futuro? Um país de futuro? Enfim, ele escreveu em alemão, não sei como é que é. E é isso. Então, ele escreveu um livro super otimista, um elogio ao Brasil e tal, e no ano seguinte ele se matou. Não sei se há uma relação direta entre as duas coisas, mas... Enfim, eu selecionei dois pequenos momentos aqui dele. Que é isso, ele faz uma leitura super idealizada do Brasil. Por um lado, ele enxerga coisas interessantes, como, por exemplo, essa aqui. Ele diz que não fez várias coisas, ele não chegou a viajar para o Amazonas, pelo Rio Amazonas... foi convidado para subir o Rio São Francisco, mas não foi. Mas, por outro lado, conhecia bastante o Rio, foi a São Paulo e tal. Então, daí tem um momento que ele diz assim, em termos econômicos, sociológicos e culturais, os problemas do Brasil são tão novos, tão insólitos, e principalmente por causa da sua extensão, estratificados de forma tão desordenada, que cada um deles exigiria uma equipe completa de especialistas para fornecer uma explicação consistente. Então, ele reconhece que não é bem
complexo.
Assim.
impossível ter uma visão completa de um país que ainda nem consegue se perceber como conjunto. Estamos de acordo. Ainda mais em 39 e 40. Né? Além de se estar em meio a um processo tão intempestivo de crescimento, que qualquer relatório e qualquer estatística já estarão ultrapassados antes que a informação se torne escrita e que essa escrita, por sua vez, vire palavra impressa. Por isso, de toda a pléiade de aspectos, destacarei principalmente um problema que me parece o mais atual, que confere ao Brasil um lugar especial entre todas as nações do mundo no que se refere ao espírito e à moral. Esse problema central, que se impõe a toda geração, portanto também a nossa, é a necessidade de responder à pergunta tão simples e, ao mesmo tempo, tão imperiosa. Pergunta-chave para ele. Como conseguir em nosso mundo uma convivência pacífica entre as pessoas, apesar da diversidade de raças, classes, cores, religiões e convicções? Que a visão dele, claro, é a visão de um cara com a Segunda Guerra, entendeu, no horizonte. Né? Mas aí ele olha para o Brasil e diz assim... A pergunta podia ser transformada da seguinte maneira: como é que a gente não se pega o tempo todo,
como é que não se mata,
tendo né? tudo que é problema? Mas ele não vê problema, ele acha que não tem racismo e tal. Enfim, tem uma visão bem idealizada. Né? E uma outra fantasia dele lá adiante, ele diz assim: algumas das coisas singulares que tornam o Rio tão colorido e pitoresco já estão ameaçadas, sobretudo as favelas, as zonas pobres no meio da cidade. Será que ainda as veremos daqui a alguns anos?
Que delícia.
É isso, enfim, é uma fantasia bacana. Stefan Zweig, Brasil, um país do futuro.
Nani, vai lá.
Eu? Bom, eu vou começar por um livro que foi o primeiro que eu pensei quando eu vi o tema Brasilidades. É o livro Sangria, da Luísa Romão. Um livro edição limitada, quem tem, tem, quem não tem, talvez nunca tenha. Tomara que ela faça uma edição, o meu está autografado ainda. O primeiro que eu pensei, porque ela tem um poema chamado Genealogia. Ele é dividido em alguns capítulos, acho que 3 ou 4. Eu separei alguns, porque dá para ler tudo assim, numa história do Brasil e tudo que essa história envolve. Né? E aí eu vou ler alguns deles para vocês. Luísa Romão, para quem não conhece, ela ficou mais famosa, talvez, ali em 2022, quando o livro dela, um outro livro, ganhou como livro do ano no Jabuti, Prêmio Jabuti de Literatura, mais importante do Brasil. É um livro em que ela chama também Guardamos Pedras Aqui. É um livro em que ela faz uma releitura feminista da Ilíada. Ela, né, coloca como o que há de guerra ali, e o que há de misoginia na guerra, e ela faz a releitura dos mitos. E um livro de poesia, poesia feminista, ganhou o prêmio de livro do ano no Jabuti. Essa é a Luísa Romão, uma poeta de Ribeirão Preto, mora em São Paulo. Ela começa assim, ó. Dia 1, nome completo. Eu queria escrever a palavra... Queria escrever eu? Palavra eu? Escrever queria Brasil. Eu queria escrever a palavra Brasil. Aquela em nome da qual tanto homem se faz bicho, tanto bandido general. Aquele em nome de quem a borracha vira bala, a perversidade, qualidade de bem. Aquela empunhado em canto, atestada em docs, que esconde pranto, mãe do DOPS. Eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta, num ato de legítima revolta, feito quem se cansa de narrar sempre a mesma trajetória, me disse: para e volta. Volta para o começo da frase, do livro, da história. Volta para Cabral e as cruzes lusitanas. E se pergunte, de onde vem esse nome? Palavra mercadoria. Brasil. Pau, Brasil. O pau branco hegemônico, enfiado a torto e a direito, suposto direito de violar mulheres. O pau a pique, o pau de arara, o pau de araque, o pau de sebo, o pau de selfie, o pau de fogo, o pau de fita, o pau. Face e orgulho nacional. A colonização começou pelo útero. Matas virgens, virgens mortas, a colonização foi um estupro. Pedro ejaculando-se, Dom precoce, Deodoro metendo a espada entre as pernas de uma princesa Isabel, Costa e Silva gemendo 5 vezes, ai, 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 ai. Getúlio, Juscelino, Geisel, Collor, Jânio, Sarney, a decisão parte da cabeça, do membro ereto, de quem é a favor da redução, mas vê vida num feto. É o pau-brasil multiplicado 33 vezes, e enterrado numa só garota. Olho para a caneta e tenho certeza. Não escreverei mais o nome desse país enquanto estupro for prática cotidiana e o modelo de mulher a mãe gentil. Dia 2, data de nascimento. Um país nasceu, não de parto nem de partida, mas na chegada, enviado da corte, fruto de cortes, fundos na pele, sempre mestiça. Um país nasceu, foi de cesárea, enviado dos Césares, lusitanos caídos, tempos idos, Minas não mais. Um país nasceu e já engatinha, cedo engatilha o tiro certeiro de quem corre antes de nadar. Um país nasceu da perna direita ausente à esquerda do menino Saci. O capuz antes vermelho agora não serve, apenas ordena. Um país nasceu no futuro, promessa de vida, dívida eterna em lista de espera. Um país nasceria outro, sempre possível, quase concreto, na instância de vir. Um país nasceu, mas ainda hoje, mais que século XX, para cada germen de insurreição, uma pílula do dia seguinte. Acho que eu vou mais uma aqui. Dia 4, idioma materno. Não à toa, terra é substantivo feminino. A ela pertenciam os homens e não o contrário. Não à toa, neutralidade termina em O. Uma língua dominada não comporta assovios. Não à toa, casamento, propriedade e constituição, parle français, enquanto diplomatas inventam la fraternité, navios negreiros lotados cruzavam o Atlântico. Não à toa, a independência foi forjada por reis, a república por generais, a fome por pecuaristas. Não à toa, em cada estátua erguida e rodovia nomeada, em cada semente transgênica e armamento importado, uma mulher teve seus lábios costurados. O silêncio bradou, revolta, a memória ecoou o presente, a história não comporta acasos. Depois eu termino.
Tages.
Bom, acho que outra que conhece o país é a Eliane Brum, né? E esse livro aqui, O Olho da Rua, são reportagens que ela fez na Amazônia. Em cada lugar acontece alguma história. Eu peguei um capítulo sobre a periferia de São Paulo, sobre a Brasilândia, que tinha ficado famosa na época, porque a Tata Amaral filmou a Antônia lá. E, enfim. A periferia é uma manifestação coletiva. Toda a vida cotidiana se dá na rua, no espaço público. E o espaço público inclui também o interior das casas. As portas estão sempre abertas. Não é falta de educação ir entrando sem bater. A vida de cada um só faz sentido se for compartilhada com a do vizinho. Numa cidade em que as pessoas temem se envolver com estranhos e até com conhecidos, a periferia é um paradigma de solidariedade. Ela ficou alguns dias na casa da dona Eugênia, né, que era no morro lá, e na Brasilândia, no caso, e aí ela descreve a rotina da família ali. Tuca, a filha da dona Eugênia, desce das instalações superiores já com um cigarro pendurado na boca. Na Brasilândia, quase não há casas ou apartamentos. São complexos arquitetônicos familiares, como define Tata Amaral. Quando um filho decide casar, avança sobre o morro, para cima e para os lados. Cada unidade é ligada à outra por escadas claudicantes. Quem pode, aluga um dos cômodos para um ganho extra. É a classe média da Brasa. Dona Eugênia costumava alocar os fundos para uma prostituta que namorava um homem do PCC. Mas ela acabou expulsando a prostituta, que ela fazia muito barulho, e o namorado foi executado um tempinho depois. A crise do papel do homem que confronta o Ocidente assume feições próprias na periferia. Toda manhã, as ruas da vila vão se enchendo de pais de famílias dobrados pelo desemprego, bebendo nos botecos e nas esquinas. Mas não existem mulheres desocupadas. A maioria não tem emprego formal, mas se desvira em mil e uma atividades para pagar as contas e sustentar filhos na faixa dos 20 anos, que até estudaram mais, mas também não conseguem trabalho. A essas mães inconformadas, resta a esperança de que, com um curso de computador, as portas fechadas vão se abrir. Então, arranjam mais um bico para pagar a mensalidade das escolas de informática de aparência duvidosa que se multiplicam pelo bairro e planejam comprar um PC a prestações. Tuca, a filha da dona Eugênia, é uma dessas mulheres que faz de um tudo. Começa o dia com uma fezinha no bicho. Se sonha com o cunhado, joga no porco e no burro. E dá, parece que ele dá sorte. Tuca já ganhou a estante da sala da casa com esse palpite. O comprovante do bicho é um primor, todo politicamente correto. Diga não às drogas. Tuca faz ovos de chocolate na Páscoa, ceias de Natal e Ano Novo em dezembro, bolos para mulheres, mães e filhas de presidiários adoçarem os dias de visita. Mede pressão, aplica injeções e cuida de doentes.
vende perfumes franceses legítimos, repassados por amigas que trabalham em empresas de importação, para desembolsar entre R$ 150 e R$ 300 por um Chanel ou Dior, é necessário ganhar mais que um salário. Logo, a clientela da Tuca é selecionada entre a elite local, um clonador de cartões de banco e um gerente do tráfico. É o olho da rua.
Ah, eu vou começar com um trecho desse livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que é um romance assim, monumental, muito, muito forte e muito centrado, obviamente, na questão, né, dos escravizados, desde a vinda da África até o retorno. E, num dado momento, tem uma passagem que eu achei assim, especialmente interessante, que é uma das personagens das centenas que vão aparecer é uma escravizada que tinha o hábito de percorrer várias propriedades, e assim como ela deveriam haver outros, contando histórias. E eu achei incrível. Vou ver se eu consigo ler com meus óculos quebrados. Vamos lá. Nega Florinda. Aos domingos e nos dias santos, todos os escravos tinham folga certa, menos nós, os da casa grande, que precisávamos trabalhar se os senhores assim quisessem. E sempre queriam, pois falavam que a nossa vida era bem melhor que a vida dos escravos que viviam na senzala grande e que, portanto, não fazíamos favor algum abrindo mão de certas regalias. De fato, eu já tinha percebido que a nossa vida era melhor mesmo, apesar do pouco contato com os outros, de quem o senhor José Carlos fazia questão de nos manter afastados. Segundo a Isméria, é uma escrava mais antiga, uma escravizada, era para que não pegássemos de novo os vícios selvagens dos pretos e, assim, servirmos melhor aos brancos. Eu desconfiava que a Isméria não cumpria bem essa ordem, mas, enfim, algumas noites que eu fingia dormir, via que ela se levantava e saía voltando. Bom, a Isméria é uma escravizada já mais velha que meio que adotou essa menina que chega ao Brasil e é a narradora do livro. A nega Florinda era uma das pessoas mais antigas da ilha. Morava lá desde que tinha chegado da África, ainda mocinha, e já era forra, alforreada, né? É forra?
Forra.
Forra. Já era forra, havia tanto tempo que ninguém vivo se lembrava dela como escrava. Era muito velha e parecia saber todas as histórias do mundo desde que o mundo era mundo, como ela mesma dizia. Como recontadeira, andava de casa em casa e recebia algum dinheiro ou mesmo sobras de comida que aceitava de bom grado antes de se agachar em qualquer canto e contar histórias. Até a sinhá se aproximava para ouvi-la e não se importava se algumas pretas da casa ou da cozinha também ficassem por perto. Eu me assustei um pouco na primeira vez que vi a nega Florinda se aproximar da varanda onde eu estava com a sinhazinha Maria Clara. De longe, ela parecia um egum, né, o espírito dos antepassados que eu tinha visto certa vez passeando pelas ruas de Uidá, na África. Era baixa e andava curvada, os passos rápidos para compensar as pernas curtas, e usava uma bata inteiriça e colorida que ia até os pés, com um pano da costa jogado sobre o ombro direito e, em uma das mãos, uma bolsa de tecido, onde guardava o dinheiro ou as prendas que recebia por suas histórias. Usava vários colares de contas coloridas em volta do pescoço e uma corda amarrada na cintura. Em uma corda pendurada na cintura, pendurava um sino pequeno e barulhento que tilintava para anunciar a sua chegada. Assim, a Ana Filipa não deixava que a nega Florinda fosse recebida sem que ela estivesse presente, pois queria ter certeza de que a velha não contaria histórias de feitiços nem dos demônios que os pretos chamavam de santos e cultuavam como se fossem capazes de grandes feitos. Mas, quando a sinhá estava cansada de bordar ou de ler, a nega Florinda era até bem recebida, com direito a refresco e um pedaço de pão ou bolo, sem falar no dinheiro. Além de dizer alôs, conto, história, muito bem, era interessante ver como a nega se preparava, batendo palmas ritmadas antes de começar e durante a narração, com força e velocidade diferentes para ajudar a fazer suspense. Bom, é isso. Então, aí ela vai começar a contar uma das histórias. Achei o personagem muito interessante.
É um romançaço.
É um romançaço, Ana Maria Gonçalves.
Eu ia trazer, agora eu acabei de me lembrar, que eu ia trazer um cara que acabei não trazendo, que é o Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, um francês, Augusto de Saint-Hilaire. Ele viajou por várias partes do Brasil e também do mundo hispânico. E aí, sobre Porto Alegre, a gente já falou aqui.
Isso,
né?
Ele achou muito tosco. Né?
É, ele achava assim. Na verdade, ele achou as mulheres em Porto Alegre mais desembaraçadas do que em qualquer outra parte do Brasil.
Certo.
Mas ele ficava injuriado porque ele dizia assim, como é que tem esse frio e as pessoas ficam de capote dentro de casa e não abrem uma lareira e tal.
Não tem um aquecimento.
Mas não era isso que eu ia contar. Eu ia contar uma outra coisa. Ele tem uma passagem em que ele faz uma observação mais genérica sobre o Brasil e diz o seguinte, que um dia ele estava andando, não sei aonde e tal, e ele viu um pessegueiro e se entusiasmou e tal, chegou perto do pessegueiro e viu a seguinte cena, que os pêssegos ainda estavam verdes, mas os caras já tinham comido, ou já tinham tirado do pé.
Não esperava.
E aí, então, ele faz toda uma teoria sobre o Brasil como o lugar em que as pessoas não esperam a hora certa de comer os pêssegos, entendeu? Que é tudo precipitado e bababá. Enfim, mas é uma teoria engraçada, né? Ainda mais vindo de um europeu, que já era um senhor na época, já tinha 50 anos, uma coisa assim, uma idade provecta.
Provecta.
Né? Mas é interessante esse troço, né? De o cara pensando, pô, espera, né? E a tigrada aqui, nada. Não. Eu vou ler um trecho de um livro aqui também que... Tudo que é livro é de época, né? Mas esse aqui, o nome do livro é Brasil em Alta, a história de um país transformado, do Larry Rutter, que era um jornalista, era correspondente do New York Times. Deu um bafafá uma vez que ele chamou o Lula de cachaceiro, blá, blá, blá.
É, o famoso.
O Lula, o que o Lula fez? Ameaçou processar ele ou qualquer coisa assim? Bom, enfim.
Mais um.
E ele veio para o Brasil a primeira vez em 72. Ele trabalhava na Globo em Nova York, veio para cá, conheceu. Mas esse livro aqui é publicado em 2012. Aí ele termina, o nome do livro é Brasil em Alta. Uhum. Termina dizendo assim.
Ele se apaixonou pelo Brasil.
O último capítulo é. Fecha um olho, agora ele lê só com o outro.
Desculpa aí, professor.
O último capítulo é o primeiro ano da Dilma. Então, ele diz, Dilma foi eleita, está tudo certo, tudo rolando e tal. Aí, o último parágrafo do último capítulo diz assim, os brasileiros, entretanto, com todas as dificuldades, continuam otimistas e não sem razão. Claro, ainda existe a possibilidade que o país regrida e disso eles estão bem cientes. Nas entrevistas que faço, nas palestras que dou ao redor do país, com frequência me perguntam que garantias existem de que eu, daqui a 10 anos, não seria obrigado a escrever outro livro chamado Brasil em Baixa. Pensa, 2013 foi o ano daquelas passeatas malucas.
Que nem aquele foguete na capa da Economist, em forma de Cristo subindo, e depois ele desceu, né?
O
que vai e volta.
O Cristo Redentor, o Cristo decolando.
Redentor,
né?
Isso aí.
Minha resposta aos brasileiros é sempre a mesma. Não existe tal garantia, já que o futuro do país está em suas mãos, e depende amplamente das decisões que vocês tomarem como um povo. Mas, no momento, nada no horizonte sugere um destino catastrófico como esse. Ao contrário, a maioria dos indicadores aponta que o Brasil permanecerá onde está, como uma potência intermediária em ascensão, ou até mesmo atingindo o próximo nível na companhia rarefeita das verdadeiras grandes potências mundiais. E tu viu, é a mesma coisa, país do futuro, não sei o quê, uhum. Pêssego verde é antes do futuro. Era isso que eu queria declarar.
Ele não está mais aqui, né? Não. Não,
pois
ele
não ficou, sei.
É, eu acho que ele está morando em Cabo Frio.
Foi embora. Mas pensa bem, em 2012 estava tudo certo, entendeu?
É.
Aí 2013, tananá, passeata, aquela maluquice.
Vai, né?
Tá. Eu não me lembro direito, eu era muito criança ainda nessa época, não me lembro direito.
Agora, né, uma coisa dessa parte bonita do Brasil, não chega a ser ufanista, mas eu trouxe esse livro da Alexandra Lucas Coelho, 5 voltas na Bahia e um beijo para Caetano Veloso. Alexandra Lucas Coelho, acho que dá para chamar de uma brasilianista, né? Contemporânea.
Uma caetanianista?
Isso, ela é. Especialista na obra de Caetano. E ela escreveu esse livro aqui contando as vezes em que ela foi à Bahia, ela remonta, acho que a primeira volta que ela dá à Bahia, ela vai visitar o local onde Pedro Álvares Cabral chegou e tem toda uma história, e ela vai investigando música, as pessoas, vai fazendo amigos pelo caminho. É um livro, sim, eu li na praia, recomendo. E daí separei um trecho aqui em que ela dá uma viajada numa música do Caetano. Ela está aqui falando de religiosidade e tal. Daí ela diz: deixemos os fiéis para a saída em massa. E ala para o largo de Santo Antônio Além do Carmo, na parte alta do centro histórico, vista sobre o Porto de Salvador, altos batuques noturnos. Aliás, aqui mora o projeto forte da capoeira, com a herança do grande capoeirista, mestre João Pequeno, que Lula chegou a condecorar. Ela vai costurando também com umas notas de política e tal, bem interessante. Aí tá, ela vai indo. Aí ela descreve toda uma ginga dos capoeiristas que ela vê, e daí ela chega nesse trecho. E é nela que agora se vai encaixar outra ginga. Pois quando Caetano estava na névoa do exílio, não querendo nem ver teatro ou museu em Londres, traumatizado pelos 2 meses na cadeia, ainda sentindo que não saíra da cela, acabou por fazer um disco que veio a ser um dos seus preferidos e com razão, Transa, de 1972. A canção mais longa desse disco é a tal com um refrão, Triste Bahia, a partir de um soneto...
Tu toca essa aí na tua...
Seguidamente. E quando me dizem para mudar, eu digo, são só... Não dá nem para dizer que são 3 minutos, né? Dá
são 3 minutos só 13 minutos, é pouquinho.
Aguenta. Pouquinho. As pessoas não estão mais querendo ouvir música inteira, né, professor?
Tu viu que a Kátia está entrando no teu terreno, agora ela virou DJ também.
Eu quero ser a Kátia quando eu crescer.
Não, só
porque ela emplacou...
Seguinte,
tu já está nessa mais tempo.
Já estou nessa.
Ela emplacou a festa que eu queria fazer. Começa às 7, termina às 11.
É isso aí.
Ai, mamãe.
Ingressinho, preço bom.
Às 11h30, assim. De pijama em casa. Bem feliz.
Com uma ambulância na porta.
Chama Baila
Até
Comigo.
Até o professor Fischer veio na festa e foi visto dançando. Queria dizer isso. Não sei qual foi a música.
Há testemunhas.
Eu vi fotos e eu não vi porque estava lotado. Os ingressos esgotaram. Tem que ir na próxima.
Não, é isso aí.
Não, meu sonho é fazer uma festa que começa às 7 e termina às 11. Mas Triste Bahia às vezes rola, assim, quando eu quero mandar o pessoal embora. Só que aí rola um contato improvisação na pista e ninguém vai embora.
Fica performance.
Performático, exato. Uma vez eu toquei, sei lá, Marvada Pinga, que é a música incantável, indançável, e as pessoas fizeram
dançaram,
o quê? Dançaram e cantaram. Não querem sair da pista, não adianta. Tá, mas eu estava falando de Triste Bahia.
Triste Bahia, eu estava cantando, eu te interrompi quando tu estava começando a cantar.
É que ela escreve assim, Triste Bahia. A partir de um soneto de Gregório de Matos, o sátiro da Bahia colonial, a quem chamavam Boca do Inferno, também ele, condenado ao exílio, só que lá em 1694. Caetano começa a canção com um golpe de berimbau, silêncio e os versos de Gregório. Triste Bahia, ó quão dessemelhante. Entra a percussão, depois o violão e segue o soneto. Estás, estou do nosso antigo estado, pobre te vejo a ti me empenhado, rica te vejo eu já, tu a minha abundante. Triste Bahia, ó quão dessemelhante. E aí ela segue. Violão, percussão e, de repente, o século XVII muda para o XX. Pastinha já foi à África para mostrar a capoeira do Brasil. O que era o lamento barroco dá uma volta de pés e mãos. Caetano não só nomeia Mestre Pastinha, como cita o canto em que se evoca a ida dele ao Senegal, em 1966, quando representou... Peraí que eu pulei aqui. Quando representou o Brasil no Festival de Arte Negra. E os versos seguintes vêm ainda de Pastinha. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou para a lua, eu mais a minha mulher. E aí vocês seguem. Aí volta o soneto. Triste Bahia, ó, quando é semelhante. Mas só para acentuar o contraste, de novo. E, galo cantou camará. E, cocorocô, camará. E aí ela segue. E o canto de capoeira absorve o soneto. E, triste Bahia, camará. Cantos de capoeira e do candomblé, por muito tempo perseguidos, que resistiram com códigos como a bandeira branca, que assinalava um terreiro. Bandeira branca enfiada em pau forte, bandeira branca. Bandeira branca enfiada em pau forte, afoxé, leí, leí, leô. O agogô se junta aos tambores, repete mais 4 vezes, aí ela vai repetindo a música. Surge, então, o histórico vapor que ligava Santo Amaro a Salvador, presente em versos populares. O vapor de cachoeira não navega mais no mar. E aí repete. Aí o Recôncavo entra pelo refrão. Triste Recôncavo, ó, quando é semelhante. E vem ecos o tradicional samba de roda, de raiz africana, mas também lusitana, como Zeca Afonso teria gostado disso. Zeca Afonso já apareceu aqui em outro lugar. Maria, pé no mato é hora, arriba sai, vamos-nos embora. Repete mais 2 vezes, pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno, vai embora. Violão, percussão, tudo acelera. Repete mais 8 vezes. E, de novo, os terreiros. Tudo bem aí, gente? É. Tá.
Atende?
Atende aí, gente.
É, tá tudo bem.
Não é atende.
Foi no meio de Triste Bahia.
Não tem ninguém em casa.
Não, fica tranquilo.
Vou continuar aqui, a gente vai ignorar, tá? Vamos fazer um esforço.
Tá,
tem problema.
Tudo bem, vamos lá.
Segue na bandeira branca. Bandeira branca enfiada em pau forte, trago no peito a estrela do norte. Repete até o fim, numa aceleração constante, com as palavras a virarem, por fim, percussão. Até a transa de Caetano, Triste Bahia era o queixume de um poeta da elite branca do século XVII. Que nos seus versos não hesitou em esculhambar tanto os poderosos como aquilo que a sua época considerava ralé, mulatos, negros, homossexuais, prostitutas. Ácido a denunciar roubalheira e hipocrisia de governantes e clero, potente na energia sexual que libertou, Gregório de Matos foi também, afinal, um conservador, ao refletir e perpetuar os alicerces da sociedade colonial nesse seu epicentro que era a Bahia, racismo, patriarcado, hábito e nostalgia dos privilégios. Com certeza que poucos no mundo, então, faziam a dissonância, e ele simplesmente não foi um desses. Não só não foi contra, como, como foi a favor, batendo feio em quem já vivia a apanhar. Leio como um homem bem do seu tempo, de costela desbragada, a dizer o que os outros não escreviam, mas pensavam, e pagando por isso com um talento descomunal. É interessante a hipótese de a sua obra ser produto de vários anônimos. Verbivocovisual lhe chamou o concretista Augusto de Campos, e para os concretistas esse é o grande elogio, a real, física aspiração do texto, ser verbo, som, imagem. Augusto, que segue vivo no momento em que escrevo, e até hoje, e com o seu irmão Haroldo, formou uma dupla extraordinária de poetas, pensadores e tradutores transcriadores, dá Gregório de Matos como exemplo também de antropofagia, pelo que devorou das linguagens, imagens em seu redor, africanas e indígenas. De acordo que devorou, e com ouvido absoluto e mão plástica, mas se antropofagia é transformação pela devoração, essa transformação em Gregório a mim não me chega, como se o talento se consumisse na própria acidez, sem passagem para algo outro. Não sinto que, por si só, Gregório saia daquele século XVII. Já Caetano, por quem ela é nitidamente apaixonada, né?
Só ela, né?
Só
aqui
ela,
entre nós, só ela.
Só ela, é a única voz dissonante aqui. Não só devorou Gregório, como fez da sua Triste Bahia, o verbo, o som e a imagem. Ela pega emprestado o Augusto para elogiar o Caetano. Da história afro-brasileira, sem deixar de reconhecer o poeta barroco, ele planta bananeira com ele, vira do avesso o racismo colonial, empunha a bandeira dos capoeiras, dos terreiros, dos afoxés, perseguidos, proibidos ao longo dos séculos.
desde que a Bahia era o centro do Brasil. Tudo isso que também é dele, Caetano, descendente de escravizados indígenas. Mas ele faz de Triste Bahia o seu próprio chão, roda em crescendo, batuques, agogôs, trans e transa trans. O soneto vira rito e vira seu. Triste baiano, exilado em Londres. Exílio que Caetano igualmente devora ao longo das canções desse disco, do Transa. Obra-prima do tropicalismo e da antropofagia, nome nenhum caberia melhor a Transa, em todos os sentidos. Na leitura de Caetano, Triste Bahia teve ainda uma vida no cinema, porque, em 89, quando Júlio Bressani decidiu fazer um filme a partir dos últimos sermões do Padre Antônio Vieira, contemporâneo de Gregório, chamou Caetano. Caetano aparece, de tronco nu, calças e capa de veludo, como numa tela carnal de Caravaggio, a dizer os versos iniciais de Triste Bahia. Ponto alto, empatado com a aparição de Haroldo de Campos. Muito depois, em 2012, Caetano incluiu Triste Bahia no show do seu melancólico disco Abraçaço, aquele em que o lugar mais triste do Rio era o seu quarto. Está acabando. E posto tudo isso, ao leitor que agora pergunte, espera lá, mas não estávamos no Copinho, Peixinho, Limãozinho, o Bar do Ulisses, no Largo do Santo Antônio, além do Carmo, que ela conta lá na parte que eu pulei? Só posso dizer que sim, estávamos e estamos, e todas essas bonecas russas, digo, baianas, saindo umas de dentro das outras, João Pequeno, Pastinha, Gregório, Caetano, são voltas que a Bahia dá no momento e na memória que o transforma. Voltas que a Bahia nos dá. Essa é a Alexandra.
Pessoal aqui no chat está dizendo, a Ana Marçom, zero sarau sem Caetano. É uma tradição que a gente não passa um sarau sem citar Caetano. Poxa. Tem que citar, isso aí.
E não foi combinado.
Não foi combinado, ninguém, mas é sempre assim.
Ninguém me botou uma faca e disse, tem que ler Caetano.
Tem que ler. Vai lá, Pajeca.
Eu trouxe uma brasilidade da Lomba do Pinheiro aqui, o Faleiro. E até, Kátia, tu leu esse... Eu sempre tinha gostado dele, daí tu leu em alguma coisa que a gente foi... É que ele, eu entendo quem desiste, uhum. Eu vou ler ele.
Tá. É muito legal.
Quando começa, assim, só para contextualizar, ele tem um único par de tênis, que está todo podre, desgraçado, ele resolve botar de molho aquele par de tênis, porque vai que um dia precise andar de tênis, né?
Limpo.
Limpo, é. Que ele prefere usar chinelo. Bom, tá. Daí, o par de tênis está no balde lá, de molho. Aí, quando eu me levantei, eu estava com o pé meio torto no chão e lá se foi a alça do chinelo. Por um segundo, pensei comigo mesmo que não tinha problema nenhum. Eu podia colocar o tênis. E, na mesma hora, eu lembrei do troço de molho no balde. Não é incrível? Eu deixei o bagulho esquecido no quarto vários meses. Nunca precisei dele para nada. E, justamente, no dia que eu resolvo botar de molho, o que acontece? Me arrebenta a alça do chinelo. Voltei para casa e usei um fio de cobre para remendar a alça do chinelo. Depois, tornei a sair para a rua e, dessa vez, resolvi seguir o meu rumo direto antes que acontecesse outra coisa para me atrasar. Eu estava indo no centro comercial da Lomba do Pinheiro, a parada 16. Precisava tirar foto 3x4 e fazer xerox dos documentos para fazer a matrícula no colégio de aplicação da URGS. Juntando as moedas e as notas no meu bolso, não dava 20 pila, e era por isso que eu estava indo a pé no forte do sol. Se eu pegasse um ônibus para ir até a 16, não ia sobrar dinheiro para pagar as fotos, os xerox dos documentos e as passagens de ida e volta para o Campos do Vale. Só Deus sabe como eu queria tomar um gelo. O calor estava demais, a caminhada estava acabando comigo. E eu estava com esse dinheiro no bolso, sendo tentado pela ideia de esquecer a matrícula e gastar tudo em latão. Foi por isso, por causa dessa tentação, que eu reparei pela primeira vez na vida como tem boteco da Vila Sapo até a Parada 16. Perdi as contas de tanto boteco. Cara, como tem boteco? É boteco, boteco e boteco. O que mais tinha no meu caminho era boteco. Não parava de aparecer boteco. E em cada boteco sempre tinha alguém debaixo da sombra, tomando um gelo. E eu ficava imaginando que aquele gelo devia estar bem geladinho. As moedas e as notas no meu bolso pesavam uma tonelada a essa altura. Mas, dessa vez, eu não troquei o futuro por dois ou três latão. Quando eu cheguei na 16, tomei uma facada muito pior que a do Bolsonaro. 15 conto para tirar as fotos. Me fudi, eu pensei. Mas, mano, quantas fotos por 15 conto? 8? Mas eu só preciso de 2. Sai mais barato se eu tirar só 2? Não é assim que funciona, é um bloquinho com 8, não dá para imprimir menos de 8. Pedi um momento para decidir o que fazer, fiquei pensando. Se eu tirasse as fotos e se sobrasse dinheiro para os xerox, eu não ia poder pagar as passagens de ida e volta para o campus. Mas, se eu guardasse o dinheiro das passagens deixando de tirar as fotos, não adiantava nada eu ir até o campus, porque eu precisava das fotos para fazer a matrícula. Resolvi tirar as fotos e fazer os xerox. Me sobrou R$ 1,70. Cada passagem de ônibus é 4 e lá vai paulada. Comecei a cogitar a ideia de ir a pé até o campus e voltar de lá também a pé. Me permiti comprar um docinho para alegrar a vida. Entrei no primeiro mercadinho que apareceu. Tem bombom? Tem. Quanto é? R$ 1. É ouro branco? Não, é esse aqui, ó. Ela me mostrou o bombom. Era de uma espécie que eu nunca tinha visto. É bom isso daí? Bem bom, ela disse. Comprei, comi. Ao contrário do que diz a música, aquilo era bombom, mas não era bem bom. Voltei a pensar se era melhor ir e voltar do campus a pé ou pedir um par emprestado para minha tia e ir amanhã. O meu estado de espírito estava bom, eu não me importava de caminhar. Além disso, argumentei assim para mim mesmo, quando começar as aulas, certamente vai acontecer de eu não ter passagem, e eu vou ter que ir e voltar a pé. Talvez seja bom eu já ir me acostumando. Mas o sol estava forte de verdade e eu temia passar mal no meio do caminho. O que me fez desistir da caminhada foi a visão que eu tive do alto da parada 14 da Lomba do Pinheiro e que registrei nessa foto. Tem uma foto aqui. Repara naquele morro lá no fundo, o último, lá atrás, aquele meio azulado de tão distante. O Campus Vale da URGS é lá, na base daquele morro. E eu estava cá a sei lá quantos quilômetros de distância. Vou ter que fazer esse caminho ida e volta a pé algumas vezes enquanto eu estiver estudando lá. Vai ser normal para mim. Não foi hoje que eu comecei a me acostumar, Não tive coragem de encarar uma caminhada dessa no sol forte que estava e me senti culpado por isso. De qualquer forma, está tudo bem, eu estou determinado. Eu não vou desistir de me formar dessa vez. Eu morro, mas não desiste. Só que, sabe, eu entendo quem desiste. Escrevi essa crônica no dia 18 de janeiro de 2019 e postei no Facebook junto com a foto. Hoje, mais de 2 anos depois, estou prestes a me formar no ensino médio. Me formo neste semestre. Cumpri a minha promessa, não desisti. Em muitas ocasiões, tive que ir e voltar a pé, 2 horas para ir e 2 horas para voltar, às vezes debaixo de chuva, às vezes com cãibra nas pernas. Em muitas ocasiões, achei o ambiente do colégio hostil. Depois veio ainda a tragédia da pandemia e, com ela, o problemático do IAD. Mas eu cumpri a minha promessa, não desisti. Só que agora, mais do que nunca, eu entendo quem desiste. José Faleiro.
Muito bom, né? E agora vai ser lido por quem quiser entrar na URGS, né?
Uhum. Né, prof? É.
Todas essas crônicas foram publicadas na matinal. Mundialmente desconhecida Parentes, revista né? Parentes. Parentes. Exatamente.
Exato. Não, e deu um livrão, né?
Onde, aliás, a Nani também escreve. É. Tem umas ingratas que não escreve, tipo a Cláudia Tarz.
Não, sempre Cátia... que tu me convida, não, eu escrevo.
Só a Cátia Suma que se só faz eu. De difícil. É.
Vamos lá, professor. Bom, eu e o prof trouxemos o mesmo autor. Eu vou deixar o professor ler, que eu vou aprender um pouco com ele, ver o que ele vai ler desse texto. Eu vou ler um Fernando Gabeira. Eu sou fã do Gabeira, acho ele incrível, e gosto especialmente dele... continuar ativo, pensando o Brasil, ele que esteve envolvido na história do Brasil desde sempre, desde muito jovem, participou da guerrilha, lutou contra a ditadura, enfim, foi preso, exilado, trocado pelo embaixador. Enfim,
introduziu a tanga de crochê.
Introduziu a tanga de crochê, foi político, foi candidato ao governo, né, do estado do Rio de Janeiro.
A prefeitura do Rio, não sei.
Não me lembro. Hã?
Presidente pelo PV também.
É, incrível. E esse aqui é o livro, acho que é o primeiro dele, né, que é de 79, O Que É Isso, Companheiro. E ele é um cara também que antecipou a essa conversa de feminismo e previu e documentou, falou, discutiu o que ele chama de o caso do macho, o macho heterossexual, alfa, aquele que está meio perdidão hoje em dia.
É o nome do segundo livro dele, O Crepúsculo do Macho.
Exatamente. É, eu falei o ocaso, mas eu, é. Aí, aqui, esse capítulo, ele começa assim. O amigo, e bota entre parênteses, A, talvez fosse muito jovem em 64. Ele está falando com o leitor, né? Eu mesmo achei a morte do Getúlio um barato, só porque nos deram um dia livre na escola. Um golpe de Estado, entretanto, mexe com a vida de milhares de pessoas. Gente sendo presa, gente fugindo, gente perdendo o emprego, gente aparecendo para ajudar, novas amizades, ressentimentos. A desgraça, às vezes, é relativa. Com o golpe de Estado de 1964, o secretário do Panfleto, o Panfleto era um semanário em que ele escrevia, que era do PTB, da ala mais à esquerda do PTB, o secretário teve que desaparecer por algum tempo e me deixou a chave do seu apartamento em Copacabana. Tínhamos apenas que pagar o aluguel. Mudei-me com um amigo para a Figueiredo Magalhães, aguentei-me no JB e, felizmente, o salário não estava mais acabando na primeira metade do mês. Esse amigo era um ator, eu dou uma puladinha. A ofensiva da direita prosseguia em todos os campos. Lançaram o primeiro ato institucional, ainda sem número. Logo após as eleições, que deram a vitória à oposição na Guanabara, que era assim que se chamava ainda, e em Minas, editaram o AI-2, suprimindo os partidos políticos e decretando eleições indiretas para governador. No Rio, tinha vencido o Negrão de Lima, que tomaria posse em 65 e estaria no governo ainda em 68, já durante as grandes passeatas do meio do ano. A supressão das eleições diretas não chegou a provocar uma reação na massa. Ninguém deu a mínima. Foi apenas mais um ato um pouco obscuro no seu texto que a maioria das pessoas recebeu um pouco resignadamente. Não sei se no carnaval de 66, então, teve um golpe de Estado, mas logo em seguida tem o carnaval e tem o outro carnaval, e a vida segue, né? Então, não sei se no carnaval de 66, creio ter sido por ali, ainda se via a banda de Ipanema desfilando com um imenso cartaz de Tomé de Souza dizendo para governador-geral Tomé de Souza. Era uma crítica bem-humorada, uma espécie de precursora do tipo de oposição que o Pasquim surgiria para fazer após o AI-5. A Faculdade de Direito fechou durante um bom período em 64. Era o centro da oposição estudantil. Os IPMs, inquéritos policiais militares, seguiram vasculhando todos os setores da administração anterior. O governo Goulart nos era apresentado numa versão unilateral, a versão dos inquisidores. Na minha mesa de redator do JB, caíram muitas notícias sobre o período Goulart. Algumas delas demos até um certo encanto, transformando-as em matérias atraentes. Lembro-me de um depoimento do chefe da Casa Militar dizendo que o mordomo do palácio tratava mal os convidados e ajudou a isolar o Jango. Lembro-me da notícia em sua forma final. Chefe da Casa Militar diz que a culpa da queda de Goulart foi do mordomo. Em Minas se diz, cão danado, todos dão nele. Era assim com o governo de Jango. Da minha parte, havia uma certa inconsciência, uma certa vontade de brilhar como redator, mas havia também uma certa mágoa. Goulart caíra sem resistir. Getúlio se matou. Allende, mais tarde, se mataria também. Getúlio escreveu uma carta em que dizia que saiu da vida para entrar na história. Goulart parecia sair da história para entrar na vida. Ia cuidar dos seus rebanhos no Uruguai. Tudo era mágoa de quem não se conformava com o desfecho. O melhor, talvez, fosse tentar entender o que se passava. Goulart compreendeu que estava perdido e resolveu ir para o Uruguai, certo de que o golpe era temporário, que mais tarde seria chamado para ocupar o seu papel na vida política do país. Quem era eu para entender as coisas a fundo? Teoricamente, estava desarmado, ressentido, e não havia outro caminho na nossa frente, exceto prosperar e esquecer o baque que o país estava sofrendo. É, esse é o Gabeira jovem, né, 20 e poucos anos, e o baque de quem viveu esse golpe militar, que a gente era pequeno para estar no meio...
Criancinha.
Criancinha, né, professor? A gente parece que já estava ali na estrada há muito tempo, mas não. Né?
É uma salva de palmas para
o Gabeira. Uma salva de palmas para o Gabeira. Que é isso, companheiro.
Esses dias, minha filha me perguntou, falando, eu cheguei no tempo da União Soviética, ela disse assim, mas tu estava vivo e
tu
tal?
Estava nativo.
Aí eu digo, sim, claro, assim, mas no começo também. Pô, o começo é 1917.
É. Né?
Não muito ainda. O livro esse que a Kátia falou é desse camarada chamado Benjamin Moser, que depois andou tomando um laçaço aí por conta de
plágio, não teve
plágio, assim, é uma acusação de plágio. Ele chupou muito da pesquisa daquela Nadia Gottlieb, né, que tinha feito vários trabalhos sobre a Clarice Lispector. Ele escreveu uma biografia da Clarice e se apropriou, e blá, blá, blá. Enfim. E é o cara que traduziu a Clarice para o inglês. É um sujeito bem interessante, muito inteligente. E esse livro é um livro de ensaios que se chama Autoimperialismo. Cheio de ideias, né? E é legal porque ele não conduz assim no sentido de conclui-se daqui, que, né? Tudo palpites, né? E ele analisa três cidades brasileiras no meio do caminho: Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele analisa assim, como quem olha para a cidade e vê monumento, rua, largura, altura dos prédios, não sei o quê, é bem, bem bonito. Aí de Brasília, ele diz assim: Brasília é sempre descrita com tal entusiasmo que talvez só pudesse mesmo decepcionar. Ele, o estrangeiro, né? A personalidade do lugar mal me alcançava à medida que eu deslizava pela via que divide a cidade ao meio, chamado Eixão. Em ambos os lados erguiam-se blocos de apartamentos que pareciam fugidos de um subúrbio de Belgrado. O centro onde o Eixão corta o eixo monumental não era muito mais emocionante. Ali, como em Washington, os grandes prédios públicos, o Congresso, a Catedral e os Ministérios, se alinham dos dois lados de uma alameda. Os prédios da capital americana têm certa presença e glamour, um grau de detalhe e refinamento que conclama a uma visita pessoal. Os edifícios de Brasília, quando vistos pela primeira vez, essa também é uma percepção muito interessante, parecem muito menores e menos impressionantes ao vivo do que na televisão. Eles são pequenos para a paisagem que procuram dominar, como brinquedos espalhados por um vasto gramado. Uma boa imagem, né? Ainda assim, são grandes demais para serem acolhedores ou confortáveis. E vistos individualmente, não se revelam menos decepcionantes. Barará, barará, barará. Aí, um pouquinho adiante, eu leio mais um parágrafo em que ele diz assim, comparando com o Rio e tal, daí ele diz assim, o gênio de Brasília repousava em porque ele fala assim que Brasília, apesar de não ser uma cidade que aconteceu mundialmente como sede de poder, ela encantou muita gente. Muita gente tem Brasília como referência arquitetônica, urbanística e tal, né? E daí ele comenta isso aqui: o gênio de Brasília repousava em sua promessa de reverter essa história do atraso brasileiro. O atraso aparentemente incorrigível do Brasil, sua dolorosa carência de desenvolvimento econômico, sua vergonhosa irrelevância política. Tudo seria varrido por uma metrópole de modernidade estonteante erguida nos altiplanos de Goiás. E depois disso ele faz uma longa teoria sobre a ansiedade brasileira. Que o Brasil parece que é um negócio, mais uma vez, pêssego verde. A ansiedade brasileira sempre tem alguma coisa assim, vai acontecer, está para acontecer, nós temos que estar pronto. É isso, Benjamin Moser.
Nossa, que horas são? 9 horas. Tu tem um curtinho, Nani?
Ah, então eu vou ler esse aqui, ó. Já que a gente não falou... Tudo autografado, exibindo. Araras Vermelhas, da Cida Pedrosa. Eu estava um pouco assim, até tentei sair um pouco disso, que eu estou pensando nesses 60 anos do golpe, montando um ciclo de leituras com 21 livros, um para cada ano de chumbo, lá na livraria. E aí esse aqui é da Cida Pedrosa, uma autora enfim, que tem uma super atuação política lá de Pernambuco. E aí tem só um iniciozinho aqui, que eu achei interessante, porque a gente não chegou ainda no norte, né, na Amazônia, falando de Brasil. E esse livro é um livro de poemas, tá? E ele versa sobre a guerrilha do Araguaia, o que é bem interessante o jogo de peso, né, que ela faz com isso. É um livro bastante difícil de ler, até quando eu pensei nele, eu pensei, não vai dar. Porque ele, por exemplo, ela escreve Rio Araguaia, ela vai fazendo o desenho do rio, Rio Araguaia, Rio Araguaia, Rio Araguaia. Mas tem um iniciozinho dele que eu acho interessante, que ela fala do norte da Amazônia. É pequenininho. A Amazônia é o paraíso perdido, parida em porções generosas de possibilidades, a terra prometida, encontrada em meio ao tudo e ao nada, girândola de cores, cheiros e chiados, espaço, válvula para as brânquias do planeta, lugar, mãe do povo original, ventre vultoso de ancestralidades aviltadas, ancestralidades divididas, ancestralidades dizimadas, ancestralidades que teimam em contar das asas dos pássaros, do charco, na pedra, da terra, do pântano, da paisagem homem e do homem paisagem, do ser silêncio e da natureza fala. A Amazônia é a cobiça dos vis varões do valor. A Amazônia, barriga placentária do mundo, cortada por veias e vasos, varizes, 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 veias, vasos e valas, veias, vasos e velas, veias, vasos, valas, velas e vultos. A primeira vez que eu vi a Amazônia foi num álbum de figurinhas, presente da minha irmã Flor, que já o enviou com todas as figurinhas completas apenas para eu colar. O álbum vinha do Recife, onde ela estudava. Vinha de longe, tão longe quanto de longe eram os animais colados um a um naquelas páginas. Mamãe viu a foto do papagaio e se admirou. Ela sempre quis ter um papagaio verdadeiro. Naquele mês de outubro, quando eu fiz 5 anos, o mundo me pareceu grande e mais feliz do que as 6 cores da minha caixinha de lápis de cor. Eu também ouvi histórias de pais que partiram para trabalhar na estrada Belém-Brasília e nunca mais voltaram, de irmãos que partiram para abrir picadas na Transamazônica e nunca mais se soube dos seus paradeiros. Corria a notícia de que tinham sido pegos pela onça pintada de dentes de marfim, igual aos do elefante da África. Outros diziam que caíram na boca de uma sucuri enorme, onde ficaram 6 meses barriga dentro, barriga dentro, barriga dentro, barriga dentro. Um dia, eu ouvi no rádio que o governo estava dando terra para quem fosse ocupar o norte do país, e eu perguntei a papai onde ficava o norte, e ele disse, na Amazônia, minha filha, na Amazônia. Naquela noite, eu dormi com medo de perder algum irmão para a sucuri. O rio Araguaia margeia os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. É uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro. Sua maior nascente localiza-se na Serra do Caiapó, próximo ao Parque Nacional das Emas. É considerado um dos rios mais piscosos do mundo. Piscosos que tem muito peixe. Araracanga e Aracanga vem do termo tupi, arara, canga. Arara vem do tupi, arara. Ararapiranga vem do termo tupi para arara vermelha. Araguai, Araguaia, Araguaia. Rio Araguaia, Rio Araguaia, Rio Araguaia. Dela vai desenhando. Isso é só o início de um longuíssimo poema que conta, começa dela com criança e toda a vivência dela. Cida Pedrosa é também vereadora no Recife e tal. Ela tem uma super militância no PCdoB, desde Priscas Eras, não de agora. E vale muito a pena esse livro, Araras Vermelhas.
Bom, acho que era isso, né? Uhum. Então, eu queria dizer o seguinte para o pessoal que está assistindo em casa. Se puderem colaborar com o Pix, a gente agradece, né, porque, enfim, é aquela coisa, a gente tem uma despesa grande para fazer, inclusive fazer essa transmissão, e queremos pagar aos músicos, Enfim, então o esforço é estar aqui toda semana com um assunto legal, com
quase,
convidado.
Quase 25 anos.
Quase 25 anos. Em julho a gente completa 25 anos. Então, quem
quiser. Nós vamos fazer. Ah, não, eu ia dizer baile. Não, baile é de 15 anos, já passou a hora. Assim. O que, que a gente faz com 25 Debutante. Anos?
Bodas. Bodas de prata. Bodas
de prata.
De prata. Bodas
de prata.
Então tem que fazer uma missa, né?
Uma porque missa.
Dá para colonizar, colonizar o lugar, extrair a prata do lugar. Não?
Tá, tudo isso está bom. Muito bom, muito
tá,
bom.
Tá. Esquece, ele não foi original.
Podemos fazer um baile também?
Podemos.
Vamos fazer. A Nani?
Vamos.
Mas eu só toco só música rock. Brasileira.
Só rock em inglês. Só rock
não
em
tem inglês. Reggaeton.
Então é isso, a gente pensou em samba hoje, né? Já que o tema era brasilidades, e eu espero que vocês curtam. É um grupo que já tocou aqui uma noite, chama-se 4P, são quatro pretos, assim que eles se autodenominam, Andrezinho Nunes, Rafa Centurião, Bruno Jamono e Desmond Maria. Então, senhoras e senhores, recebam o grupo 4P e muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Nani.
Obrigada.
Obrigada, Tages.
Boa noite a todos e a todas.
Boa noite.
Boa noite.
Para quem não nos conhece, nós somos o grupo 4P. Já é a segunda vez que a gente está tendo o privilégio de participar do sarau. Terceira?
Terceira.
Tu veio sozinho numa, então?
Ué.
Segunda. É a segunda, meu querido. É.
Terceira.
Começado. O Andrezinho, acho que ele veio sozinho, não, mãe.
Não te mete. Não te mete, Bruno.
Veio sozinho.
Ele não, veio sozinho.
Não te mete,
não era, não era a gente. Era, o, era outra.
Era outra, mano.
Segunda vez que temos o privilégio de tocar aqui. Obrigado, Kátia. De coração. Pra quem quiser já seguir no Instagram, dê uma moral pra gente lá. @grupo4poficial. 4P. 4 numeral P de pretinhos oficial.
Pimba.
Quatro pretinhos que humildemente vão fazer um som pra vocês. Bora lá. Só pra aquecer por enquanto.
Valeu! Obrigado. Só pra se soltar um pouquinho.
Vamos lá.
aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça e não se entrega, não.
É isso aqui,
isso aqui, oh. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça e não se entrega.
Olha só um remelixo que ela sabe dar. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remelixo que ela sabe dar. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar.
Morena boa que me faz penar. Bota a sandália de prata direito, samba, samba. Morena boa que me faz penar. Bota a sandália de prata direito, samba, samba.
Oi, isso aqui.
Isso aqui, ô. Oh. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um povo de uma raça que não tem medo de fumaça e não se entrega.
Olha só um remelixo que ela sabe dar. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remelixo que ela sabe dar. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar.
Morena boa que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba.
Mas bota a sandália de prata
e vem pro samba, samba.
Bota a sandália de prata
e vem pro samba, samba. Se acaso você chegasse no meu chapéu e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinhas coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regado, em um bosque flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Caso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regado e um bosque flor. Dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. E assim nós vamos vivendo de amor. E assim nós vamos vivendo de amor. Eu levo a vida assim, tão só. xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero
Obrigado.
Obrigado. No susto.
Obrigado. Gostoso demais.
Foi bom, né?
Foi bom.
Bacana.
Isso aí. Essa brincadeira que começou em 2017, os três meninos aqui já tocavam juntos, depois...
Adotamos.
É, depois eles me adotaram, no meio do caminho. A gente se conheceu, já nos conhecíamos, já tocávamos juntos depois.
Lugares diferentes.
Em lugares diferentes, já nos conhecemos de vista. Esse cara que eu já via desde mais novo, tive um contato com o irmão dele, então ele eu via de vez em quando também. E aí...
O mais novo dele já era eu adulto, né?
Já era tu adulto, é, isso aí. Já era ele adulto. Então a gente já está 7 anos trilhando nosso caminho devagarinho e chegaremos até onde Deus quiser. E é isso aí. Só ajeitar uma coisinha aqui a gente já... Enquanto isso eu fico enrolando vocês aqui mais um pouquinho.
Já seguiram no Instagram?
Vou deixar, isso, sigam no Instagram lá e quem quiser pode chamar no 519-9304-1721.
Repeat.
519-9304-1721. Ou mande um direct pelo Instagram que a gente responde também. Certo? Trocou? Voltamos. A gente gosta de misturar tudo aqui. Já deu para ver um pouquinho, né?
Um pouco de cada coisa.
Vem pra cá.
pra poder falar de amor. Minha princesa, a do cor da natureza, tudo mais, pura beleza. Já falo de grande prazer, é irremediável nenhum. Oh, açoitar o arreveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom. Quizá um dia a fúria desse front virá na vida, sonho até gerar o som. Como querer sacanear o que há de bom.
O luar, estrela do mar, o sol e o dom. Quizá um dia a fúria desse front virá. Um sonho até gerar um som. Como querer Caetania, o que há de bom.
Apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que o que ficou não desapareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu e mexe tanto com presente quanto ausente. Eu sei,
eu sei,
eu sei,
eu sei,
eu sei, eu sei. Não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração. Permita
que o amor
invada sua casa, coração.
Que o amor
invada sua casa, coração.
Que o amor
invada sua casa, saia. Não caia, não caia na navalha que corta tua carne e sangra tudo o que você precisa descobrir.
Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que o que ficou não desapareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu e mexe tanto com presente quanto ausente.
Eu sei,
eu sei,
eu sei,
eu sei,
eu sei. Não sou vidente, mas sei o rumo do seu coração.
Permita
que o amor
invada
sua coração.
E o amor
vim para sua casa, coração.
E o amor
vim para sua casa, saia. Não vaia, não caia na navalha
que corta tua cara e sangra tudo
o que você precisa descobrir.
Obrigado.
Obrigado, valeu.
Deu até calor essa, Foquinha.
Deu calor? Um pouquinho. Tomei debilitado no final de semana ainda, mano. Muito será.
Da manga rosa quero gosto de sumo, relamba duro, jabuti no ar. Jabuticaba seu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce mel, manjuru do sul. Linda morena, fruta de temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar.
Linda morena, fruta de temporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar.
Morena tropicana, eu quero teu sabor.
Eu quero seu sabor. Oi, 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 oi.
Escrever seu nome na areia, o sangue que corre em mim sai de tua veia. Ai, 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 ai. Mas veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço fogo tocando e muita gente, aê.
Não é hora pra chorar.
Porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for, leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão.
Ei, pra sua vida, pra cego ver,
deixa só te fazer lagra acontecer.
Ei, pra sua vida, pra cego ver,
deixa só te fazer lagra acontecer.
Ei, pra sua vida, pra cego ver,
deixa só te fazer lagra acontecer.
Ei, pra sua vida, pra cego ver,
deixa só te fazer lagra acontecer.
Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés.
Ô, chuva, peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Ô, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar.
Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, esse que o sujeito não pode aguentar, é. E esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar.
Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai.
não sei se vou me segurar. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar eu me lembro bem. Tô querendo sentir o seu cheiro, pelo aquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, pense que o seu jeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Fala do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se eu vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Fala do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se eu vou me segurar.
Chora, Andrezinho. Obrigado.